Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Dois Dedos de Cultura. Eu chamo-me Cristina Leal, já sabe, e hoje continuaremos a nossa emocionante jornada pela rica história cultural de Castelo de Vide. Na semana passada tivemos a honra e o prazer de iniciar uma série especial de apontamentos de reportagem com uma presença ilustre desta vila de Castelo de Vide, a presença do Sr. Carolino Tapadejo. Se por alguma razão não pôde acompanhar este primeiro programa, não se preocupe, porque tudo está gravado e fica ao convite para escutá-lo na nossa plataforma no Spotify ou através de rádio rcsnovotempo.pt. O nosso foco tem sido a história cultural de Castelo de Vide, especialmente a sua relação profunda com a cultura judaica. E o Sr. Carolino Tapadejo, que é uma referência mundial na investigação desta cultura que é tão fascinante, apresentou-nos alguns exemplos preciosos na passada semana. Hoje iremos dar continuidade à nossa conversa, vamos explorar ainda mais este legado histórico-cultural, vão ser apresentadas algumas curiosidades. Prepare-se então para um programa repleto de conhecimento e curiosidades. Obrigada, Sr. Carolino, por mais uma vez estar connosco. Eu gostava de o questionar relativamente ao tema do batismo dos cristãos novos. Uma vez batizados estes homens e mulheres e crianças, que agora se encontram misturados com os cristãos velhos, tinham os mesmos deveres e direitos perante a sociedade ou eram colocados um pouco à margem?
Os cristãos novos, segundo a lei vigente na altura, não podiam ter bens em sua posse, propriedades, por exemplo, nem ocupar cargos públicos, mas o dinheiro e o conhecimento ajudam, não é? E aqui, nos dados que eu pude recolher da Misericórdia, fui provedor durante alguns anos, nos arquivos sabemos que já no princípio do século XVI, cristãos novos dominavam o hospital da Misericórdia. Era quem tinha o conhecimento. Eram os físicos, os boticários, os sangradores.
Claro.
E, portanto, eles é que tinham o conhecimento e também claro. O poder económico. No final do século XVII, já dominava o município também. E passaram a ter nas suas mãos, aqui em Castelo de Vide, as duas principais instituições que lhes permitiu negociar com a Igreja Católica alterações à Semana da Páscoa, que é aquilo que ela é hoje. É uma mistura na imensa, não é? É uma grande confusão entre o cristianismo, o paganismo e o hebraico. Descobri agora num documento recentemente que o município, os espaços do concelho, o edifício, foram mandados construir por cristãos novos já. Começaram no princípio, no final do século XVII, embora já a maior parte do edifício ainda seja do século XVIII. Já dominavam também o município, como eu já referi, e portanto tinham poder. E o poder dá garantias, até poder de negócio, não é? Porque quem tem poder negocia com mais facilidade.
E também de alguma forma sobreviver, não é? Estamos
sobreviver
aqui a falar.
E de se enfermar também, embora eles, toda a gente sabia que eles eram cristãos novos, mas eram indivíduos que podiam dinheiro. Muitos deles chegaram a ser a dominar as finanças do reino a pedido dos reis.
Claro.
Eles geriam muito bem e por isso foram odiados e punham impostos.
Claro, mas todos nós sabemos que de facto este povo era um povo especial em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, digamos que era um povo abençoado. E a prova disso está no número elevado de pessoas que receberam prémios Nobel,
claro,
que são judeus, não é?
Da física, da química,
exatamente.
Exatamente.
E já agora, Sr. Carolino, quais foram as consequências para a população de Castelo de Vide da entrada da Inquisição neste local? De que forma estes cristãos novos se disfarçavam, o que é que eles de alguma forma evitavam mostrar para que conseguissem enganar a Inquisição?
A Inquisição tinha chegado a Portugal em 1536 e aí uma vez mais as coisas se complicaram. E de que maneira para os cristãos novos passaram a ser perseguidos, ainda mais do que eram. E portanto criaram os três tribunais em Portugal. Coimbra, Évora e Lisboa, e mais tarde a chamada Mesa da Inquisição, uma espécie de um anexo em Goa, curiosamente para destruir o indivíduo que era de Castelo de Vide, chamado Garcia de Horta.
Uhum.
Bom,
grande Garcia Dorta.
Que ele depois em Goa, era portentoso, ele era o homem poderoso, enquanto fui vivo não lhe tocaram, morreu de morte natural, depois algum tempo a seguir, desenterraram e queimaram-lhe os ossos. Não tem a ver com religião, tem a ver com dinheiro. Porque está escrito nos vários regimentos da Inquisição, que foram 285 anos, quase 3 séculos, está escrito que a sentença tem sempre que ser cumprida, mesmo pós-mortem. Se fosse aí que a Igreja ficava com o dinheiro e a fortuna dos condenados, que eram 2/3, quase sempre, para a Igreja e 1/3 para o rei. Uma vez mais o dinheiro a comandar isto tudo, e por cima da religião.
Então o que me está a dizer é que ele depois de morto, não tendo nada a ver com o facto de ele ser cristão...
Nessa altura não tinha, mas teve antes quando, porque continuou condenado.
Pronto, a condenação dizia que tinha
ele,
que...
Não, ele quando, ainda em Portugal, aqui continental, ele conseguiu fugir para Goa 2 anos antes da chegada da Inquisição, porque já lhe cheirava. E os médicos da Igreja começaram a afrontá-lo dizendo que ele fazia bruxaria.
Exato.
Bruxaria, mas essas acusações eram quase todas à volta disso. E ele teve uma frase que ficou famosa, ainda hoje está transcrita aí na sinagoga, que é: não me ponhas medo com discórdias nem galeno, porque não hei de dizer senão a verdade e o que sei. Isso foi o suficiente para mais tarde o condenarem à fogueira. Só que chegaram tarde. Mas mesmo assim até os ossinhos marcharam. E portanto as coisas funcionaram assim. Os cristãos novos, mesmo antes da chegada da Inquisição, mas sobretudo após a chegada da Inquisição, para comer as mesmas coisas, mudaram o nome e o formato. Continuamos a comer o pão asno, ou massa, como se diz, chama-se bolo da massa, e não tem doce, né? Farinha, água, azeite e sal, e baixinho, que tinha a ver com a fuga do Egito, quando eles andaram umas dezenas de anos na fuga do Egito, e isso era cozido em cima das pedras ao sol, daí tinha que ser baixinho também. Mais tarde, um bocadinho de açúcar e canela, passa a chamar bolema, até depois maçã e outras coisas mais. Pronto.
E portanto, esse pão que hoje em dia se chama
bolema, bolo da massa,
bolo da massa
é o pão ázimo.
É o pão ázimo que vem da cultura judaica.
Da cultura judaica.
Exatamente, foi feito durante o período em que os judeus...
Por exemplo, o bolo finto,
sim,
que é o pão de jalá, aquele pão que eles têm uma trança que comem no sábado de Shabá, quando fazem o Shabá. Mas que aqui não tem trança, nem podia ter, para não desconfiar. Não?
Claro.
Mas é exatamente a mesma coisa.
É a mesma coisa. Como é que se chama o bolo? Como é que se chama?
Finto.
Bolo finto.
Fintado, de levedar.
Fintado, de levedar, sim.
A carne do borrego, mas é um coxa frito.
E já agora, estamos a falar de alimentos, há uma coisa interessante que tem a ver com as práticas judaicas, que são indicações que foram dadas por Deus ao povo de Israel, que tem a ver, por exemplo, o não comer carne de porco.
Pois, a questão alimentar, que normalmente se chama a comida coxer. Ora, a carne, animais com casco rachado, mas que rumina.
Uhum.
O não comer porco, ele tem o casco rachado, mas não é ruminante.
Exato.
E não está provado cientificamente que a ruminação nos animais ajuda a qualidade dos alimentos e inclusivamente a eliminar algumas toxinas. O peixe tem a escama. Tem a escama. O peixe não tem escama, peixe com pele, ou moluscos, ou marinho. Não, isso nada disso, por causa exatamente das toxinas. Tem a ver com saúde, tem a ver com sanidade, não tem a ver com outras coisas que às vezes não poderia, não. Às vezes está provado em vários documentos.
Claro.
Vários
documentos. Mas o que é engraçado é que eles, já falou sobre isso comigo, eles utilizavam, por exemplo, os enchidos, não enchiam com carne de porco, mas enchiam com...
É com carne de borrego, no caso que está ou com carne de aves, das alheiras, lá de cima de trás dos montes.
Para disfarçarem, claro. E comiam, claro. Fingindo que eram...
Há um colega meu, um amigo meu aqui, o Firmino Maiorga, que é um investigador aqui da Extremadura Espanhola, que veio estar comigo há tempos, porque ele tem indicações, e vamos agora aprofundar isso, de que os cristãos novos aqui da zona da fronteira, tanto de um lado como do outro, iam às feiras, aos mercados, vender panos e vender sapatos, mas levavam canastos com carne de porco para vender, porque eles faziam a matança do porco, até mais. Ele tem referências aqui muito próximas, do lado espanhol, que matavam o porco numa praça, convidavam toda a gente para dizerem que eles querem, mas
fiz,
não comiam.
Mas não comiam, claro.
Carne, faziam enchidos de carne de borrego. E então, depois levavam os canastos com carne de porco, punham debaixo das bancas, vendiam aos outros. Eles, portanto, a investigação não está ainda terminada, mas tudo aponta já para nesse sentido. O que faz, enfim, temos que perceber que as coisas eram mesmo assim, não é? Tenho que esconder.
Ó, Sr. Carneiro, diga uma coisa. Há bocadinho, quando começou a falar que o seu interesse pela cultura judaica vem desde berço e com a desgraça que foi o facto de sua mãe ter morrido no dia em que nasceu, e que começou a perceber as pessoas da sua família e vizinhas que tinham formas de estar diferentes. O que é que formas de estar eram essas diferentes? O que é que o chamou a atenção?
O meu avô, que não trabalhava aos sábados, e fui preso várias vezes. Trabalhava aos domingos, porque era querer trabalhar ao domingo.
E nunca lhe foi explicado?
Ele às vezes dizia, mas é melhor não tens muito nisso por agora, mas é melhor que não, que já sabes, também podes pagar as fotos.
Não trabalhava ao sábado, ou seja, guardava ao sábado.
Mas muito bem. Trabalhava ao domingo. E atenção, no Salazar, na década de 50, de 60, era crime trabalhar
claro,
ao domingo.
Claro.
Se calhar eles nem se apercebiam muito bem o que é que não trabalhava, era que trabalhava ao domingo.
Por exemplo, às sextas-feiras, o que é que o surpreendia às sextas-feiras à tarde, não, ou durante o dia?
Aquilo que me surpreendia em algumas casas era, de facto, uma coisa que ainda se faz hoje, que é mudar a roupa da cama nas sextas-feiras. Agora, a maior parte das pessoas provavelmente não sabiam porque é que o faziam. Acredito que não, porque era tradição, e portanto respeitava-se a tradição, não é? Ou, por exemplo, naquela Fonte da Vila, quando todos os dias à tarde uma das minhas vizinhas ali da Fonte da Vila pegava a tulipa, que é uma tulipa em mármore que está ali, porque a Fonte da Vila era a zona charneira entre a judiaria e a zona dos cristãos novos. E a família Espinosa viveu ali 130 anos, que eram também fugidos de Espanha.
Uhum.
E antes de irem para a Holanda, onde viria a nascer o filósofo Baruch, já no século XVII, eles eram uma família muito poderosa, eram importadores e exportadores. E também exportavam para o Império Otomano. E, no regresso dos seus transportes, vinham milhões de bulbos de tulipas que daqui iam para a Holanda, que as tulipas não são da Holanda, são da Turquia. Provavelmente já com a relação que eles tinham, que os tinham ido para lá.
Isso é uma história interessante, ou seja, a tradição que hoje em dia existe de tulipa da Holanda
foi levada pelos judeus para lá, e eles próprios é que desenvolveram o negócio das flores.
Então os judeus vinham do Império Otomano, passavam por Castelo de Vidro, os bulbos. Passavam por Castelo de Vidro, porque havia aqui...
E daqui para a Holanda.
E daqui para a Holanda,
quem for à sinagoga dos portugueses de Amsterdão, lá me tem informação.
Uhum.
E eu fui lá duas vezes aos arquivos, deixaram-me lá aí. E a maior parte do dinheiro da sinagoga dos portugueses de Amsterdão foi mandado daqui de Castelo de Vidro, com os que estavam cá. Está lá os nomes deles, os doadores.
Que interessante, não tinha essa informação.
E, portanto, deixaram no centro da fonte, onde era o batismo forçado, deixaram ali um símbolo de memória, que é a tulipa.
Uhum.
E que todos os dias, à tarde, uma das mulheres mais velhas, e a gente pergunta a todos, você vai regar a tulipa? Porque já a minha avó dizia, temos de ter sempre a tulipa regada para que nunca mures, para que nunca seque.
Que interessante. Os era um ato simbólico, não é?
Que regam a tulipa, aqui vem. Portanto, são pequenos...
Quando me disse, quando vêm judeus aqui, de todo o mundo...
Vou regar a tulipa, que já conheces, já me dá até vídeos por eu, ou de programas de televisão, que eu tenho em vários sítios do mundo, e eles sabem, vão lá regar a tulipa.
E esse ritual significa... A abundância, que haja
significa
possibilidade.
Significa o respeito pela memória também.
Ah, interessante. Respeito pela memória.
E que nós, porque com os três séculos quase da Inquisição, as tradições de rezas e isso desapareceu.
Uhum.
Mas fica uma coisa que é a identidade e a memória.
Que interessante.
Que é o mais importante, que nós hoje preservamos identidade e memória. É, que nos leva a ser respeitados por gente de todo mundo que aqui vem.
Claro.
Esta semana, aqui tive dois grupos, um dos americanos e outro mesmo de Israel, que esteve aqui anteontem. E agora para a semana vem, agora antes já marcaram uma visita, agora ainda não tenho data, de Los Angeles.
Pois, eu sei que o Sr. Carlino é, sim, um embaixador. Eu há pouco falei em guardião, eu posso ficar até dizer, é um embaixador desta memória, que é uma memória coletiva de um povo que está espalhado por todo o mundo. E que vem aqui, e que é o Sr. Carlino que lhe conta toda esta história que está aqui nesta vila.
Enquanto puder, é de continuar a fazer.
Que interessante. Então, eu vou sugerir que vamos agora até à sinagoga, que eu sei que vem...
E vamos ver ali, no caminho, algumas das marcas nas pedras.
É isso, eu vou ter que filmar. E na sinagoga, eu quero que me conte um bocadinho como é que comprou esse edifício. Era presidente da Câmara aqui. E uma história muito interessante, que é a história da chave de uma senhora que nunca tinha estado em Castelo de Vide.
Mas que era de cá.
Muito bem.
Na próxima semana, como prometido, vamos visitar a sinagoga. Ali iremos continuar a nossa conversa e vamos conhecer pormenores deste povo e da sua cultura in loco. Portanto, tendo em consideração que aquele espaço foi um espaço que foi e hoje em dia também é utilizado como sinagoga. Até lá, desejamos então uma boa semana e que ela seja de facto uma semana ricamente abençoada. Não se esqueça de espreitar as nossas páginas das redes sociais, porque temos alguns apontamentos de reportagem com o Sr. Carolino Tapadejo, que nos dá algum conhecimento mais pormenorizado deste espaço, destas ruas de Castelo de Vido e da própria sinagoga. Despeço-me então com carinho e amizade. Até para a próxima semana, se Deus quiser.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.